DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã da DW África. Eu sou Karina Gomes. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. Empresária Isabel dos Santos vai colaborar com as autoridades judiciais?
Pode ser emitido um mandado de detenção, tanto de detenção internacional, para que ela seja conduzida à justiça angolana.
Empresas internacionais são pressionadas a prestar contas sobre suas relações com a multimilionária angolana. E confrontos entre grupos separatistas anglófonos escalam nos Camarões. São os destaques deste jornal. Fique conosco. Isabel dos Santos foi constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol, anunciou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República de Angola. A instituição, entretanto, sublinha que a empresária nunca mostrou interesse em colaborar com as autoridades. Em caso da filha do ex-presidente de Angola e outros arguidos no processo não se aproximarem da justiça de forma voluntária, que medidas seriam aplicadas? Foi a primeira pergunta que colocamos ao jurista Manuel Pinheiro sobre essa medida.
Bom, neste momento, a Procuradoria-Geral da República converteu o inquérito judicial que havia sido aberto para um processo de crime. Portanto, o processo agora foi remetido à Direção Nacional da Ação Penal, onde poderá ser instruído. Se eles não comparecerem, a Angola vai exercitar um conjunto de convenções internacionais que existem para esse propósito.
Quer dizer que pode ser emitido um mandato de captura, é isso?
Pode ser emitido um mandado de detenção, tanto de detenção internacional, para que ela seja conduzida à justiça angolana.
Entretanto, Isabel dos Santos assumiu a nacionalidade russa. Que mecanismo a justiça poderia ativar para garantir que ela responda sobre eventuais atos que terá cometido? Afinal, a Rússia não extradita os seus cidadãos.
A questão da nacionalidade russa, essa sim poderia dificultar a ação da justiça. Mas isto não impediria a realização do direito angolano, uma vez que entre a Rússia e a Angola existirão acordos em vários domínios de assistência judiciária.
O procurador Helder Pita Gross viaja esta quinta-feira para Portugal, onde deve se encontrar com a sua homóloga portuguesa. O tema em cima da mesa será, evidentemente, Isabel dos Santos. O que se espera deste encontro?
Bom, acho que esse encontro vai ter como pano de fundo a concertação de como é que se vai executar um conjunto de diligências para trazer Isabel dos Santos à justiça.
Entretanto, o procurador diz que Isabel dos Santos nunca mostrou interesse em colaborar com as autoridades angolanas. Isso evidencia que ela tem algo a esconder ou é pura rebeldia da filha do ex-presidente?
Bom, a questão é que ela, quando cessou funções na Sonangol, automaticamente, passados uns dias, saiu do país e nunca mais compareceu. E passou o período de 180 dias que havia sido dado.
Essa foi uma entrevista com o jurista angolano Manuel Pinheiro, conduzida por Nádia Issufo. E lançamos a pergunta do dia. Acredita que Isabel dos Santos vai colaborar com as autoridades angolanas? Márcio Pessoa já traz algumas reações dos nossos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Karina. Bom dia aos ouvintes. O Sérgio Mauelele acha que Isabel dos Santos, como cidadã, tem a obrigação de colaborar com as autoridades judiciais angolanas. A situação pode complicar pelo fato de ela considerar que está a ser vítima de perseguição com fins políticos. O melhor lugar para ela se defender é o tribunal. Vamos dar o benefício da dúvida e esperar a evolução do processo. Pena que alguns passos dependem do impulso externo. O trabalho da justiça deve ser permanente, segundo Sérgio Mauelele. Lafuba Aldê acha que Isabel dos Santos vai colaborar. Se ela for transparente, o nosso ouvinte acredita que ela não necessita ter medo da justiça. A imparcialidade é fundamental neste processo. E o Leandro Fado acha que se Isabel dos Santos colaborar, será para enterrar alguns grandes nomes com ela, Karina.
Não deixe de participar do debate. Deixe sua mensagem no nosso Instagram, DW Português, ou ainda
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda sobre o caso Isabel dos Santos, o procurador-geral de Angola vai reunir-se hoje com a sua homóloga portuguesa em Lisboa para uma reunião de trabalho. O encontro acontece um dia depois de Isabel dos Santos ter sido constituída arguida por alegados desvios de fundos. E a CDAO felicitou o Mário Sissoko Embaló, dado como vencedor das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, e pediu a conclusão do processo para que o presidente eleito possa ser investido no cargo. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, repudiou a posição da CDAO. O partido que apoiou a candidatura de Domingos Simões Pereira apresentou um recurso de contencioso eleitoral aos resultados apresentados pela CNE. O governo liderado pelo primeiro-ministro guineense Aristides Gomes anunciou que só pode considerar a ata de apuramento nacional das eleições presidenciais mediante um veredito do Supremo Tribunal de Justiça. Na terça-feira, a Comissão Nacional de Eleições afirmou que estão reunidas as condições para que o presidente eleito tome posse. E a Guiné-Bissau registrou melhorias notáveis no seu nível democrático em 2019, ainda que o regime continue classificado de autoritário. A conclusão é do Índice de Democracia 2019, que mede o nível democrático de regimes políticos em 167 países. Cabo Verde é o país lusófono mais bem classificado neste índice, na 30ª posição. Angola também subiu neste ranking, alcançando a posição 119. Moçambique vem logo na sequência, embora tenha descido na pontuação. E a Igreja Universal do Reino de Deus diz ser vítima dos pastores e bispos que romperam com a confissão religiosa em Angola. Os líderes religiosos acusam a Igreja Brasileira de crimes financeiros. Em novembro passado, cerca de 300 bispos e pastores da IURD em Angola afastaram-se do bispo Edir Macedo, fundador daquela denominação, acusando-o de desvio de divisas. Segundo o Ministério do Interior de Angola, o processo crime que cita a igreja é resultante de duas denúncias feitas por carta e que permitiram a abertura da investigação.
DW África, Deutsche Welle.
Várias empresas internacionais estão a ser pressionadas para prestar contas sobre suas relações com Isabel dos Santos na sequência das denúncias do caso Luanda Leaks. Consultoras internacionais e instituições financeiras já anunciaram publicamente o cancelamento de negócios que tinham com a empresária angolana. Por sua vez, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que coordenou o vazamento de documentos, espera que os governos de alguns países onde a empresária mantém negócios tomem, aliás, essa mesma atitude. Márcio Pessoa.
O banco Eurobic foi uma das primeiras instituições que anunciaram publicamente o fim das suas relações comerciais com entidades controladas por Isabel dos Santos e pessoas estreitamente relacionadas com a multimilionária. Outras empresas agora tentam distanciar-se de Isabel dos Santos após as reportagens do escândalo Luanda Leaks. As consultoras McKinsey, Boston Consulting Group e PwC estariam, segundo o vazamento de documentos coordenado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, implicadas no prejuízo que Isabel dos Santos teria dado à estatal petrolífera Sonangol. As empresas internacionais de consultoria trabalharam com a Mater Business Solution, uma empresa em Dubai ligada à empresária angolana, que teria recebido 115 milhões de dólares da Sonangol quando Isabel dos Santos presidiu a estatal. O diretor da PwC, Bobby Moritz, confirmou que a sua empresa rescindiu os contratos com as empresas controladas por Isabel dos Santos na sequência do Luanda Leaks.
Quando isso foi trazido até nós, ficámos tremendamente desapontados, especificamente com a relação que tínhamos estabelecido. Iniciámos a nossa própria investigação e, na verdade, agora deixámos de trabalhar com ela e com as organizações em seu redor. Estou pessoalmente muito desapontado com a associação que tínhamos e com o facto de não termos saído mais cedo dessa relação.
As investigações sobre o império empresarial de Isabel dos Santos incluem 700 mil e-mails, contratos e outros documentos vazados pela plataforma de proteção a denunciantes em África. A organização ofereceu a documentação ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que mobilizou uma rede de mais de 120 jornalistas em mais de 20 países. Os profissionais passaram cerca de 8 meses a examinar os arquivos relacionados a Isabel dos Santos. Will Fitzgibbon é o coordenador de parcerias do consórcio com África e Médio Oriente.
A questão agora é o que os governos de Angola, do Reino Unido, de Malta, dos Estados Unidos vão fazer? O que é que esses governos pretendem fazer a partir do Luanda Leaks? Jornalistas não são procuradores, juízes ou polícias. Agora depende das autoridades observarem o que nós revelamos, os documentos, as reportagens, e decidir o que ou se elas vão fazer alguma coisa para levar isso adiante.
Fitzgibbon não tem notícias de qualquer ação de retaliação sobre os jornalistas que fizeram a denúncia contra Isabel dos Santos. Ele acha que o Luanda Leaks deixa uma lição sobre o tipo de corrupção que ocorre em África.
Se nós falarmos de alegados casos de corrupção, irregularidades ou crimes financeiros, não se pode mais pensar em pessoas a circular pelo país com uma mala com 100 mil dólares em notas. Já não é assim que os países em África se tornam pobres ou ficam pobres. O que o Luanda Leaks mostra, na verdade, é como esse tipo de comportamento financeiro é complexo. Envolve dezenas, às vezes centenas de advogados, contabilistas, profissionais de relações públicas, consultores, todos desempenham um papel.
All of whom play a role. Márcio Pessoa, DW.
DW. Deutsche Welle.
Nos Camarões, os confrontos entre grupos separatistas que lutam para criar um Estado anglófono resultaram na morte de pelo menos 6 combatentes e no sequestro de 35 civis. Esta é a voz do homem que se auto-intitula General Chacha. Ele é um combatente separatista da região administrativa de Bui, no noroeste do país. Neste áudio divulgado nas mídias sociais, Chacha sublinha que as forças de restauração do sul dos Camarões vão continuar a lutar por autodeterminação. Se qualquer um de vocês tentar trair a nossa luta, eu, Chacha, vou procurar por você até encontrar. O governo está a tentar me capturar, mas não vai conseguir. O áudio foi tornado público no domingo passado, um dia depois que indivíduos que afirmavam ser apoiadores de Chacha compartilharam vídeos de cerca de 40 pessoas que eles diziam ser combatentes de outros grupos e que foram presos por trair a luta. 6 deles, incluindo Efang, um homem que se proclamou general de um dos outros grupos separatistas, foram encontrados mais tarde mortos. Tapang Ivo Tanku, porta-voz das Forças de Defesa Anglófonas, diz que os combatentes sequestrados e mortos são membros do seu grupo. Nossos soldados foram primeiramente sequestrados por Chacha, que os matou. Trata-se de um crime de guerra, um crime contra a humanidade que viola as convenções de Genebra. É exatamente isso que o regime do vizinho Camarões quer fazer na Ambazônia. Tanku também acusa as Forças Armadas dos Camarões de se infiltrarem em grupos que lutam pela independência. O general de brigada Valéry Nicá, comandante do Exército dos Camarões, diz que as suas tropas são profissionais e não vão negociar com quem chama de impostores. O militar diz que vai eliminar todos os combatentes que se recusarem a se render e entregar as suas armas. Quero lançar um alerta aos chamados generais, aos falsos generais, Chacha, Field Marshal e todos os outros. Nós já conhecemos os seus esconderijos e o paradeiro deles. Nós vamos identificar as operações militares e, se eles não depuserem as suas armas, vamos atacá-los e esmagá-los. Os confrontos dos últimos 2 meses entre grupos separatistas em todas as cidades e vilarejos da unidade administrativa de Lebialém levam os camaroneses anglófonos a questionar se os combatentes estão a lutar por um Estado independente, que chamam de Ambazônia, ou se por seus interesses pessoais. Claudete Manga, deslocada da região de Bui, diz que combatentes como Chacha a fizeram perder a confiança na luta por um Estado independente.
If he's there to protect us, how come him alone?
Se ele está lá para nos proteger, como ele sozinho matou 23 dos seus combatentes? Eu não confio nele, porque ele já demonstrou que não é um líder. É o fim da luta, na minha opinião. Aquelas são pessoas que afirmavam que estavam a nos proteger. Como é que eles estão a matar uns aos outros? Isso significa que a luta chegou ao fim. Desde dezembro passado, várias comunidades anglófonas dos Camarões atacaram pelo menos 10 zonas pertencentes a combatentes separatistas e os acusam de destruir casas de civis, saquear e matar pessoas inocentes. Os civis em revolta dizem que não sabem mais em quem confiar, pois os militares cometem crimes semelhantes contra eles.
DW Notícias.
Pelo menos 19 pessoas morreram num ataque a uma aldeia na região de Abyei, uma zona rica em petróleo que é disputada entre o Sudão e o Sudão do Sul. Segundo a ONU, 3 crianças desapareceram. O principal líder da região, Kuor Alor Kuol, diz que o ataque terá sido realizado por membros de grupos armados e por pastores sudaneses. E a África subsaariana manteve-se como a região mais mal classificada no Índice de Percepção da Corrupção 2019. Os países no final da tabela da Transparência Internacional são Somália, Sudão do Sul, Sudão e Guiné Equatorial. Costa do Marfim e Senegal são os países que mais fizeram progressos desde 2012 na região. E o parlamento britânico completou todas as fases do processo legislativo de saída da União Europeia e aprovou o projeto de lei do Brexit. O texto garante a saída do bloco a 31 de janeiro. Com o fim do processo parlamentar, o diploma que regula o acordo da saída do Reino Unido da UE vai ser agora promulgado pela Rainha Isabel II. O acordo ainda tem que ser ratificado pelo Parlamento Europeu, o que deverá acontecer na próxima semana. Autoridades chinesas decidiram suspender todos os transportes em Wuhan, onde originou-se a epidemia de pneumonia. Todos os 11 milhões de habitantes estão impedidos de deixar a cidade. O coronavírus já matou pelo menos 17 pessoas. As autoridades de saúde contabilizam 571 casos da doença no país. Há registros de pessoas infectadas também no Japão, Macau, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e nos Estados Unidos da América. A Organização Mundial de Saúde prolongou até amanhã desta quinta-feira a reunião do Comitê de Emergência para decidir se declara emergência de saúde pública internacional devido a esse surto.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se acredita que Isabel dos Santos vai colaborar com as autoridades angolanas. Márcio Pessoa tem mais mensagens.
Xavier Matola diz que Isabel dos Santos foi constituída arguida por má gestão e desvio de fundos do Estado angolano, agora quer falhar com a justiça, já que alega ser vítima de perseguição política. Ora, diz ele aqui, caça às bruxas mesmo sabendo dos seus pecados e envolvimento em escândalos financeiros? É o melhor lugar para colocar tudo em pratos limpos, é o tribunal e provar sua possível inocência. Rui Calac diz que é melhor devolver todo o dinheiro tirado do povo angolano. José Pio comenta quando um pai sem juízo dá aos filhos presentes envenenados contra coisa, outra coisa não pode se esperar. Nabi Elias Faustino pergunta quem pode julgar Isabel dos Santos se todos têm processos crime. Firmino Firmisuco diz vamos acompanhar o desfecho desse processo que seja feita a justiça. Dom Passassi, queremos uma Procuradoria-Geral da República mais atuante. Leonardo Muxanga, bom, não é nada pessoal, mas esse negócio está a virar um xadrez mesmo. Alexandre Maurício acha que o argumento da acusação é bem fraco. Joaquim Mululunda Quinito diz que isso serve para distrair o povo que está com fome. Miguel Fortuna defende que Isabel dos Santos deve justificar os seus bens. Clóvio Manuel acha que é pura hipocrisia de quem sempre conviveu com ela e hoje, em nome das boas relações, ele coloca entre aspas, suspeita dela. E o Papa Plus usa de bom humor aqui, Karina. Mana, pega todo o teu dinheiro, vai embora para a Lua. Lá não vão te achar. Esse satélite é bem grande. Não vão conseguir, diz aqui o Papa Plus.
E assim nós encerramos essa emissão. Nós voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Obrigada a todos os que participaram. E para saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse o nosso site dw.com/português. A todos um ótimo dia.